Capítulo 20. Esquecimento. A todos os que professam ser filhos de Deus, gostaria de convidar a considerarem a história dos israelitas, conforme registrada nos Salmos 105, 106 e 107. Estudando cuidadosamente esses textos, seremos capacitados a apreciar mais plenamente a bondade, misericórdia e amor de nosso Deus. Hino da Terra Prometida. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo o senhor de sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cam. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmos 105, versos de 1 a 45. Hino do Cativeiro. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem pode ferir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão. E lavrou um fogo na sua gente, a chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horeb e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram à ira com as suas ações e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste, e isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Salmo 106, versos de 1 a 48. Cântico dos Remidos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos que edificam cidade para sua residência e semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem e são abatidos, pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio, observe essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Salmo 107, versos de 1 a 16 e de 33 a 43. Lembrem-se dos dias antigos. Por que o antigo Israel esquecia tão facilmente o trato de Deus com eles? O povo não retinha na memória as obras de grandeza de poder ou suas palavras de advertência. Houvessem preservado em mente seu maravilhoso trato com eles, não lhes haveria sido necessário receber estas palavras de reprovação. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal ou o filho do homem que se tornará infeno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo o dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Isaías capítulo 51, versos 12 e 13. Mas os filhos de Israel esqueceram a Deus, a quem pertenciam por criação e por redenção. Depois de haverem presenciado todas as suas extraordinárias obras, tentaram-no. Aos israelitas foram concedidos oráculos sagrados. Entretanto, as obras reveladas de Deus foram por eles mal interpretadas e aplicadas erroneamente. O povo desprezou a obra do Santo de Israel. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que se levantam, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isaías capítulo 5, versos 7, de 11 a 13, 20, 21 e 24. Escrito para nossa admoestação. Ora, tudo estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. A advertência vem soando ao longo da passagem de nosso tempo presente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque, havendo a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Hebreus capítulo 3, versos de 12 a 16. Não seremos capazes nós, os que vivemos nesse tempo, de compreender a importância das palavras do apóstolo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, verso 12. Sobre nós está brilhando a luz acumulada do passado. O registro do esquecimento de Israel foi preservado para a nossa iluminação. Nesta era, estendeu Deus a sua mão a fim de reunir para si um povo, provindo de todas as nações, tribos e línguas. No movimento adventista, operou ele em favor de sua herança, exatamente como o fizera em relação a Israel ao tirá-lo do Egito. No grande desapontamento de 1844, a fé de seu povo foi provada assim como havia sido a dos israelitas junto ao Mar Vermelho. Houvessem os adventistas daqueles primeiros dias, prosseguido mantendo sua confiança na mão guiadora que havia sido vista em suas experiências passadas, teriam eles contemplado a salvação de Deus. Se todos os que haviam trabalhado de forma unida na obra de 1844 houvessem recebido a mensagem do terceiro anjo e a proclamado no poder do Espírito Santo, o Senhor teria operado poderosamente em conexão com tais esforços. Um dilúvio de luz ter-se-ia derramado sobre o mundo. Há muitos anos os habitantes da terra haveriam sido advertidos, o encerramento da obra completado, e Cristo já teria voltado para a redenção de seu povo. A mensagem para este tempo. Fui instruído a proferir palavras de advertência para nossos irmãos e irmãs que se acham sob o perigo de perder de vista a obra especial para este tempo. O Senhor nos fez depositários de sagrada verdade. Temos de erguer-nos e brilhar. Em todas as terras devemos proclamar a segunda vinda de Cristo, na linguagem que o apóstolo a proclamou. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse capítulo 1, verso 7. O que estamos fazendo? Porventura estamos anunciando a mensagem do terceiro anjo? E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versos de 9 a 12. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus encontram-se unidos. Devem eles ser claramente apresentados ao mundo. A oposição do inimigo. São-nos mostradas na palavra de Deus as consequências da proclamação da terceira mensagem angélica. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. A recusa de obedecer aos mandamentos de Deus e a determinação de alimentar o ódio aos que proclamam esses mandamentos conduz à mais decidida guerra da parte do dragão, cuja força total é direcionada contra o povo que observa os mandamentos de Deus. Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versos 16 e 17. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, o memorial divino da criação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Êxodo 31, versos 12 e 13. O sábado é aí claramente apresentado como um sinal entre Deus e seu povo. A marca da besta é o oposto disso, ou seja, a observância do primeiro dia da semana. Essa marca distingue dos que reconhecem a supremacia da autoridade papal os que aceitam a autoridade de Deus. O alto clamor. Conforme profetizado no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e sua imagem. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Apocalipse 18, versos de 1 a 6. Essa é a mensagem dada por Deus para ser apresentada através do alto clamor do terceiro anjo. Aqueles cuja fé e zelo são proporcionais a seu conhecimento da verdade, revelarão sua lealdade a Deus comunicando a verdade em todo o seu redentor e santificador poder, àqueles com quem entrarem em contato. Sua vida de santidade e serviço desinteressado estará de acordo com os princípios vitais do reino do céu. Vocês esqueceram. A verdade mais solene e terrível é que muitos que estiveram proclamando zelosamente a mensagem do terceiro anjo agora se tornaram desatentos e indiferentes. A linha de demarcação entre os mundanos e os professos cristãos está quase indistinguível. Muitos que uma vez foram sinceros adventistas estão agora se conformando com o mundo, com suas práticas, costumes e egoísmo. Em vez de assumir a liderança em levar o mundo a render obediência à lei de Deus, a Igreja está se unindo mais e mais intimamente com o mundo em transgressão. Diariamente a Igreja está se convertendo ao mundo. Quantos professos cristãos são escravos de Mamom? Sua indulgência com o apetite, seu extravagante gasto de recursos para a gratificação do eu, grandemente desonram a Deus. Em virtude da ausência de zelo na proclamação da mensagem do terceiro anjo, muitos outros, embora não vivendo aparentemente em transgressão, estão ainda assim colocando ao lado de Satanás a sua influência, tanto quanto aqueles que abertamente pecam contra Deus. Multidões estão a perecer, com poucos, entretanto, sentem sobre si o fardo dessas vidas. Existe um estupor, uma paralisia sobre muitos dentre o povo de Deus, o que lhes impede a visão dos deveres desta hora. Quando os israelitas entraram em Canaã, não cumpriram o desígnio de Deus de tomarem posse de toda a terra. Depois de fazerem uma conquista parcial, estabeleceram-se comodamente para consumir os frutos de suas vitórias. Em sua incredulidade e amor ao comodismo, congregaram-se nas partes já conquistadas, em vez de avançarem para ocupar novo território. Assim começaram a afastar-se de Deus. Por seu fracasso em executar seu propósito, tornaram-lhe impossível cumprir para com eles a promessa de abençoá-los. Não está a igreja hoje fazendo a mesma coisa? Tendo ante si o mundo todo em necessidade do Evangelho, os professos cristãos congregam-se onde eles mesmos possam desfrutar os privilégios do Evangelho. Não sentem a necessidade de ocupar novo território, levando a mensagem da salvação para as regiões de além. Recusam-se a cumprir a ordem de Cristo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Serão eles menos culpados do que foi a igreja judaica? Escolham hoje a quem servir. Haverá um renhido conflito entre os que são leais a Deus e os que desprezam a sua lei. A reverência à lei de Deus tem sido subvertida. Os líderes religiosos estão ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Assim como ocorreu nos dias do antigo Israel, acontece nesta era do mundo. Em virtude da prevalência da deslealdade e transgressão, haverão de aqueles que acariciaram a lei de Deus demonstrar agora menor respeito a ela? Será que vão unir-se aos poderes da terra para ignorá-la? Os fiéis não serão arrastados pela corrente do mal. Não se envolverão em controvérsia em relação àquilo que Deus colocou à parte como sagrado. Não seguirão o exemplo de esquecimento de Israel, trarão antes à lembrança o modo como Deus lidou com seu povo em todas as épocas e trilharão o caminho dos seus mandamentos. A prova sobrevirá a cada um. Existem apenas dois lados. Em qual deles se posicionará você? O escudo da onipotência. O povo de Deus, observador de seus mandamentos, permanece sob a proteção do escudo do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, versos de 1 a 16. Jeová reina. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo seu, pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos 95, versos de 1 a 11 e 96, de 1 a 13. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Filipenses 3, verso 1.